Olá a todos! Sejam bem-vindos ao podcast Educação para o Controle, do Instituto Plácido Castelo, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Aqui, você encontrará áudios relativos à atuação da Escola de Contas na área da educação corporativa e nas atividades direcionadas aos jurisdicionados do Tribunal e à população em geral. Serão disponibilizados no podcast entrevistas, debates, áudios de eventos, audioaulas, depoimentos, dentre outros. O controle e a auditoria precisam atuar cada vez mais ajudando na construção de políticas públicas. A Covid-19 colocou nossa sociedade em uma prova de conceito global, na qual quem não consegue ter uma estratégia digital não consegue se inserir na sociedade contemporânea. Torna-se necessário construirmos avanços colaborativos para uma nova sociedade na qual o setor público possa se transformar e seja o motor de retomada econômica. Como colocar o Estado contemporâneo à altura de um cidadão sem esperanças e sem sentido da representação política? O blockchain é um exemplo de tecnologia que pode promover uma inovação disruptiva no setor público em benefício de toda a sociedade. Estamos hoje aqui com a doutora Florência Ferrer, pós-doutora em governo eletrônico e socióloga.
Boa noite, doutora Florência. Estou aqui numa missão muito grande, estou muito feliz, que é de apresentá-la, dar as boas-vindas, agradecer a sua disponibilidade, né, de estar aqui hoje. Essas lives do Fique Por Dentro têm sido uma grande satisfação para o Instituto Plácido Castelo, porque muitos profissionais estão se disponibilizando de dividir conhecimento, de trazer informação. As redes sociais se tornaram assim, uma forma de entrar em contato com o outro de uma forma muito direta, muito simples. Então, eu quero agradecer a sua presença em nome da diretora do IPC, Hilário Barreto, do Francisco Otávio de Miranda também, que é nosso outro diretor, nosso presidente do Instituto também, doutor Alexandre Figueiredo, e da toda a equipe do IPC, porque esse trabalho ele acontece em conjunto, né? Então, cada realização é um ponto forte para a nossa equipe. Todos nós agradecemos, o Paulo Alcântara fez essa conexão contigo de fazer esse momento acontecer, então a gente agradece também a ele, ao Laboratório de Inovação e Controle do IPC, que está sempre buscando novas pessoas para trazer informação. Então, seja muito bem-vinda.
É um prazer enorme estar com vocês e partilhar ideias, reflexões. Neste momento tão difícil que estamos vivendo, acho que todos sentimos que nossa vida foi colocada em xeque, né? E acho que todos estamos repensando o que é o essencial, o que é o supérfluo, como vamos a conduzir nossa vida, né, a partir de aqui.
Verdade. Então, a gente está muito feliz porque exatamente esse tema que é tão atual, a gente encontrou uma pessoa tão preparada para falar sobre isso. Eu quero que leia o seu currículo porque merece ser lido, né, para as pessoas terem conhecimento de como cada pessoa que vem participar desse momento tem um conteúdo, tem uma formação e mérito para falar sobre o assunto, né? Então, a nossa convidada de hoje, ela é socióloga pela Universidade de Buenos Aires, mestre em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo, pós-doutora em Governo Eletrônico pela Universidade de São Paulo também. Então, hoje a gente vai ter uma hora com essa pessoa maravilhosa, a Florência, que vai trazer muitas informações, coloquem perguntas, troquem essa ideia, aproveitem esse momento que ele é muito valioso, né, Florência? E a gente já deixa aqui a informação que a Florência tem um material que vai trabalhar hoje com vocês e que esse material vai ser disponibilizado pelo Instituto Plácido Castelo. Quem tiver interesse de ter esse material, manda um e-mail para o nosso IPC, né? O nosso e-mail é www.ipc, não é nosso site, é ipc@tce.gov.br. Eu vou deixar aqui fixado na live, tá bom? Para que as pessoas que tiverem interesse no teu material já possam fazer essa conexão com a gente para disponibilizar, tá certo, Florência?
Perfeito. Obrigada.
Tá ótimo. Então, vou ficando por aqui. É uma breve apresentação, porque a estrela da noite é você, que vai trazer esse conteúdo para todos nós. Obrigada mais uma vez em nome do Instituto Plácido Castelo, do Tribunal de Contas e de cada um que fez esse momento acontecer. Obrigada.
Sou eu que tenho a agradecer a oportunidade. Me parece que este momento, né, a pandemia e a crise que estamos vivendo, nos faz repensar nossa vida. E aqui que a reflexão que vou trazer é em relação ao Estado, ao futuro da auditoria e do controle do Estado, especificamente, que é o tema que nos toca hoje. Sociedade vai ser uma sociedade que vai exigir uma postura muito disruptiva de parte do público. Acredito que para todos nós, nos impôs uma espécie de prova de conceito global, na qual ou a gente consegue se transformar digitalmente de forma muito veloz, de forma muito profunda, ou não tem condição de existir nesta sociedade. E isto aconteceu com as empresas, claramente. A empresa que não conseguiu se transformar e ter canais digitais, não conseguiu permanecer nas suas atividades econômicas. Os indivíduos, nós precisamos nos conectar. Eu tenho minha família toda morando em Buenos Aires. Minha mãe e minha irmã tiveram que aprender a usar todas as ferramentas e passamos a comemorar aniversários pelo Zoom. Então, quem não conseguiu se transformar digitalmente, não conseguiu existir neste momento. E claro que isto não é igual para todos, né? A gente sabe que...
Florência, eu vou só te interromper um pouquinho, porque eu vou sair da live, tá?
Tá bom.
Para que você continue, vou ficar te assistindo aqui. Tá bom. Mas que você possa dar continuidade. Me despeço de todos que estão aqui hoje à noite. Boa noite, te agradeço mais uma vez e vou te deixar à vontade, porque esse momento é seu. Obrigada.
Então, como eu colocava, a transformação digital, falar de governo digital não é nada novo. Quem me conhece, já faz mais de 20 anos que eu venho militando nesta causa. O Paulo Alcântara, um velho amigo, conduzimos quantos processos de transformação digital no Estado já no fim do século passado. Não é nada novo, eu venho falando que a transformação digital, o governo digital, ele é uma condição, não mais uma opção dos governos contemporâneos. Só que hoje, com a situação da necessidade de trabalho remoto, isso se impôs de uma forma muitíssimo mais veloz. Atender o cidadão com canais digitais, ok, já sabíamos fazer, mas agora tivemos uma nova realidade, que é que todo o setor público teve que começar a trabalhar de forma remota de um dia para outro. Então, a gestão de mudança, que muitas vezes, né, enfrentava dificuldades, a Covid-19 não se impôs esta nova agenda. Ou a gente existe digitalmente ou não existe. Claro, isto não é igual para todos. Então, quando pensamos na rede pública de ensino e nos estudantes da rede pública da classe C e D, como é que fazem eles para se conectar? Não é o mesmo um estudante da classe A, que tem Wi-Fi em casa, que tem ferramentas, que tem espaço para estudar, a uma criança que está com muitas pessoas na residência e sem conexão. Então, o Covid-19, ele me parece uma coisa clara, que ele a gente ainda não sabe muito bem qual é a sociedade que vamos ter desenhada daqui a pouco, mas tem algumas coisas que a gente sabe. A pobreza, ela se está instalando numa parte, não só isto no Brasil, estamos falando do mundo inteiro. A deflação, que a gente não conhecia, a redução do PIB, ele vai trazer necessariamente um aumento da condição de pobreza. Nós temos uma parte da população que ela consegue estar acima da linha da miséria porque tem o subsídio do governo federal. Mas a gente não sabe como isso vai se comportar, porque nós vamos a ter um desemprego que, se já era estrutural, neste momento ele vai se aprofundar notavelmente mais. E na medida em que esta transformação digital foi ainda mais veloz do que vinha acontecendo, a gente já sabe que os analfabetos funcionais, eles não vão conseguir se encaixar nesta nova economia. Então, vamos a ter um enorme desafio como Estado para poder resolver isto. Então, esta crise não pega igual para todo mundo. Claro que os mais pobres sempre pagam muito mais alto preço que todo o resto da sociedade. E aqui vamos entrar nesta discussão do que é esta transformação digital do Estado e o que eu enxergo como o futuro da auditoria do controle para o setor público, o papel de blockchain. O século XX foi um século onde, basicamente, na era de ouro do capitalismo, se foi construindo uma sociedade onde o consumo de massa, onde o one size fits all, era o que determinava essa sociedade. Então, assim como a produção era uma produção em massa, o Estado do século XX foi um Estado que tinha como preocupação entregar mais educação, mais saúde, mais segurança pública, mas para todos igual. A sociedade, esse governo do século XX era um governo que respondia a essa demanda também dessa sociedade de consumo de massa. O século XXI é muito diferente, já começamos o século com um processo que podemos chamar mesmo da morte das democracias e de um questionamento do modelo de representatividade que foi dominante no século XX. O século XXI começou com mobilizações importantíssimas, como 15M em Madrid, onde a gente teve centenas de milhares de cidadãos espanhóis acampando, dormindo nas ruas, em volta da Porta do Sol, dizendo muito claramente, esse Estado que está aí não me representa. O Occupy Wall Street foi um movimento muito claro também neste sentido de crise de representatividade da democracia contemporânea. Então, vários autores vêm escrevendo, a gente está discutindo sobre este conceito da morte das democracias e do questionamento às instituições democráticas, que me parece que muitas vezes se confunde com a falta de legitimidade do Estado contemporâneo. Então, não necessariamente é a democracia que está sendo questionada, mas sim este modelo do Estado que entrega pouco e custa muito caro. Esse processo, quando a gente vê as mobilizações em volta do assassinato brutal de George Floyd, quando a sociedade americana inteira está dizendo chega disto, algo muito interessante. A polícia toda de Minneapolis foi demitida. A instituição vai começar do zero. A reinvenção do Estado começa a ser uma exigência muito concreta desta sociedade do século XXI. E isto que ainda nós estamos concluindo a crise do Covid, quando a pobreza se instaure de uma forma mais estruturada, provavelmente as mobilizações vão ter uma cara cada vez mais violenta e mais questionadora deste Estado que temos ainda hoje. Esta reinvenção radical do Estado, algo que eu já venho falando sobre isso faz 20 anos, mas me parece que hoje se torna ainda mais crítica. Esta reinvenção do Estado, quando a gente, lembrando os Estados Unidos, no ano 78, no sul da Califórnia, houve mobilizações da sociedade inteira questionando a legitimidade de continuar pagando impostos. Basicamente, o cidadão organizado e uma desobediência civil organizada questionou a legitimidade de continuar pagando impostos. E, claro, nos Estados Unidos, produto disto foi a Reforma 13, que teve uma queda drástica na despesa do Estado pela própria demanda da sociedade que não queria continuar pagando nem financiando esse Estado. Esse processo de questionamento das democracias, Chile, o ano passado, antes do Covid, a gente viu a consolidação destas mobilizações de novo aqui, já na América Latina. Né? Além destas demandas, algo importante é que o Estado ele é um prestador de serviços, por isso é mais intensivo em mão de obra. Sempre é mais complicado reduzir a quantidade de demanda de trabalho intensivo na prestação de serviços. Normal, isto para tanto a prestação de serviços públicos como privados. A questão é que esta sociedade ela exige que o Estado continue entregando estes serviços de educação, saúde e segurança pública e exige uma nova demanda, uma nova geração de demandas, que são, por exemplo, na América Latina, a maior parte das campanhas presidenciais eles tinham que considerar a construção de hospitais veterinários, já não só hospitais para os seres humanos, sino também para seus pets. Então, essa nova geração, este cidadão que quer muito mais do Estado, exige de que a gente tenha que repensar as áreas meio. Por quê? Porque, basicamente, a razão de ser do Estado é entregar saúde, segurança e educação, basicamente, é construir mecanismos de distribuição de renda, não necessariamente realizar as áreas meio do Estado. Cobrar impostos é o meio, ela não é um fim. Processar folha de pagamentos, ela é um meio, não um fim. O controle é uma área meio e não uma área fim. Então, a gente não pode ter um carro governado pelo freio. A gente precisa ter um carro que realmente tenha um motor potente para conseguir sair desta situação que estamos enfrentando. A dívida pública em relação ao produto bruto, ele é um problema para o mundo inteiro. A gente, na década de 1910, mais ou menos, o Estado pesava por volta de 10%. A dívida pública era 10% do PIB. Hoje, nos Estados Unidos, no Reino Unido, chega a metade do PIB. Tem vários países da região que isto ainda se piora mais. E tudo isto pré-Covid. Depois deste momento onde a capacidade anticíclica do Estado, a postura anticíclica do Estado é ainda mais importante, porque se a gente não consegue construir políticas públicas que realmente resolvam a possibilidade de voltar ao crescimento, realmente a gente não vai sair desta crise tão cedo. O ecossistema tecnológico, que a gente já sabia que ele estava mudando com uma velocidade enorme, ele é um pouco o que eu colocava no começo da apresentação, ele se torna ainda muitíssimo mais radical neste momento, onde 3, 4 meses atrás, para fazer uma reunião de um grupo de trabalho, de um conselho de secretários, se gastava, como país, gastaríamos quanto? 50, 60 mil reais para realizar uma reunião em Brasília de 15, 20 pessoas. Hoje, a realidade, o Zoom se impôs, o Skype se impôs, o Google Teams, a gestão de mudança se tornou muitíssimo mais acelerada e me parece que uma das poucas coisas boas que esta crise está trazendo é que essa transformação, a gente provou que é possível, que eram barreiras que não eram reais, eram barreiras culturais, porque a gente não precisou de grandes investimentos, nem grandes transformações, e nós conseguimos colocar boa parte do Estado funcionando digitalmente hoje. Quando pensamos no tema da auditoria e do controle, me parece importante destacar que provavelmente uma das coisas que menos sofreram inovação foram exatamente a forma de contabilidade, o sistema de contabilidade e de auditoria que nós temos hoje. Basicamente, como vocês sabem, ele surgiu 5 séculos atrás por Lucas Pacioli. Esta é a base da contabilidade de dupla entrada que ainda temos hoje. Ela surge para construir uma governança deste capitalismo incipiente e esta complexidade incipiente de relações. Hoje nós temos ainda o mesmo sistema contábil com uma outra qualitativa e quantitativamente completamente diferente. Então, uma das ideias centrais que eu quero trazer é que este sistema que nós utilizamos, ele é altamente fraudável. Ele tem uma capacidade de ser fraudado pela própria forma como se constitui. Qual é uma das bases centrais? Os dados são gerados, armazenados, tratados e só depois publicados por quem será auditado. Este modelo é o que eu estou propondo questionar. Esta forma de controle de auditoria não é só do setor público, também do setor privado. Então, quando nós olhamos como funcionam as auditorias hoje, sempre elas são excelentes médicos legistas. Eles conseguem desenterrar o morto e saber se foi morto com uma bala 48 ou 38, mas realmente me parece que cada dia se torna mais irrelevante esta precisão em entender a forma da morte. Me parece que precisamos trabalhar para prevenir que esta morte aconteça. O controle atual, ele consegue enxergar muito bem a ponta do iceberg, que é o preço final que foi pago, se os carimbos e assinaturas estão corretos, se os procedimentos foram seguidos. Mas a corrupção, ela se moderniza a cada dia. E o controle continua funcionando como na época da colônia. Nós temos, sim, ferramentas tecnológicas, mas, basicamente, muitas vezes, não temos ferramentas para enxergar aonde a corrupção se produz. A corrupção não se produz no processo licitatório, em geral. Ela se produz em como se forma a demanda e como se faz a gestão de contratos, que são dois âmbitos que não são identificáveis tão facilmente com este sistema que nós temos hoje contábil. O foco, me parece, claramente tem que ser em prevenir tanto o erro como a corrupção, porque senão pagamos muito caro. Quando a corrupção já se realizou ou quando o erro já se realizou de gestão, nós apenas podemos recuperar o passado. Só que com isto nós perdemos um tempo precioso que como sociedade não podemos mais pagar. Quando pensamos, por exemplo, a Petrobras, ela, numa conversa com um dos ex-presidentes da Petrobras, ele contava que eles tinham 600 funcionários full-time dedicados para elaborar as defesas e os questionamentos dos órgãos de controle. Mas 95% desses processos não passavam da primeira fase, ou seja, as denúncias não se comprovavam. Eu, no meu pós-doutorado, desenvolvi uma metodologia que permite mensurar custos de construção de políticas públicas e quanto se economiza com a inovação. Então, fazendo uma conta rápida, eu transformei estes números em custos, né? Então, estas pessoas, esta área física, essa quantidade de recursos, energia elétrica, horas dispendidas, arquivos, etc., etc., e fiz um cálculo de quanto o esforço médio dos órgãos de controle para controlar este tipo de transações, que, como eu digo, 95% não se comprovaram, não passaram da primeira denúncia. Isso transformamos em 400 milhões de reais de desperdício por ano. Por que é que eu falo de desperdício? Porque, basicamente, o Petrolão aconteceu de qualquer jeito. E a Petrobras era auditada pela Price, que tinha, clara, práticas excelentes de auditoria. O Banco do Brasil era auditado pela KPMG e parte de todo o processo de impeachment foi o questionamento de contas. A que eu quero me referir com isto? A que os órgãos de controle, as auditorias, elas realizam um trabalho excelente, mas a corrupção, ela continua acontecendo. É verdade que poderia me dizer, e claro que isto é verdade, se não existisse o sistema atual de auditoria, a corrupção poderia ser maior. Perfeito. Só que o que eu quero trazer são ferramentas do século XXI para trabalhar numa introjeção do controle, no ato do planejamento da compra, para que a gente possa trabalhar prevenindo, evitando que a corrupção aconteça, e não só punindo quando ela aconteceu. Esta ideia força, o sistema atual é fraudável, ele permite que a contabilidade seja criativa, ela permite que a contabilidade revise o passado, e boa parte da corrupção se dá neste processo. É muito difícil pensar que alguém consiga planejar a corrupção com todas as variáveis que ela tem, com todos os atores envolvidos, de aqui ao ano seguinte. Basicamente, a corrupção, um dos elementos que ela pode se dar é porque eu posso revisar as contas para o passado. Isto tanto no setor público como no privado. Então, o que é blockchain? Blockchain é uma base de dados capaz de manter registros íntegros de forma imutável e distribuída, com alta usabilidade e interoperabilidade. Então, blockchain, ela é a ferramenta que nós temos hoje para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Blockchain nos permite que a gente consiga introjetar o controle no próprio processo do planejamento da compra, nos permite que quando uma transação é realizada, ela seja registrada com um carimbo de tempo imutável no livro Razão Mundial, que permite auditoria simultânea de vários atores, inclusive o controle social. Então, permite que no momento que isto é realizado, a gente tenha tanto o controle interno como o controle externo, como o cidadão, como o próprio gestor. Então, por este motivo, é que o TCU, ele vem avaliando e vem utilizando blockchain para um conjunto de procedimentos. Então, quando pensamos em blockchain no setor público, a gente não está pensando no futuro, a gente está pensando no presente. No Brasil, a gente já tem várias iniciativas de blockchain que eu vou resumir a seguir. Algo importante, me parece que quando, se vocês já leram sobre blockchain, que é essa parte mais relevante? Não é exatamente entender como funciona tecnologicamente, qual é a base. Eu tenho a grande sorte de que meu filho é matemático, faz doutorado em matemática, então ele conseguiu aprender muito mais, ele me ensinou várias coisas que são as que eu sei sobre blockchain. Mas realmente não creio, não acho que isso seja relevante, conhecer o detalhe de como funciona a tecnologia blockchain. Eu também não sei como chega a energia elétrica de Itaipu para minha casa, eu só sei que eu aperto e funciona e a luz acontece quando eu uso um liquidificador, basicamente imagino, né, que dentro do liquidificador tem uma série de um motor, tem alguma forma, algum mecanismo mecânico que transforma, por outro lado, quando eu coloco na tomada, ele transforma essa energia no suco que eu quero ter em cima. O que me importa é realmente entender e tratar com vocês para que serve blockchain, como podemos utilizar. Não necessariamente a gente precisa aprofundar como é que ele funciona. Também eu não sei, e acho que boa parte de vocês também não, como funciona um protocolo TCP de internet, mas também não é relevante, o que importa é o que a gente pode fazer com isso. Como eu colocava, o TCU vem avaliando tecnologias com blockchain e se começa a impor no setor público brasileiro este tipo de abordagem tecnológica. O BNDES implementou já no final do ano passado, começo deste ano, o BNDES Coin, que é a utilização de blockchain para gerir contratos inteligentes numa das redes de blockchain que é Ethereum. Que isso que está fazendo com isso o BNDES? Basicamente, uma parte da corrupção se dá porque há muita opacidade num contrato gerido e dado pelo BNDES. Então, o BNDES consegue enxergar a empreiteira, mas não consegue enxergar a cadeia inteira. E, como nós sabemos, boa parte da corrupção se dá neste tipo de interação e nesta opacidade. Então, uma das coisas que o blockchain permite é que os pagamentos de cada uma das etapas da execução de uma obra podem se dar de forma simultânea e no mesmo momento num registro imutável. Ou seja, ninguém tem como alterar a transação que aconteceu. Um outro exemplo, no outro extremo da compra pública, é um aplicativo que se chama Soul, que já está funcionando no estado da Bahia e Rio Grande do Norte, feito junto com o time do Banco Mundial, que vem militando nesta causa também faz alguns anos. Este aplicativo Soul, ele permite, numa interface muito simples, com a mesma carinha digital que tem o PicPay ou qualquer um dos aplicativos, permite que as comunidades que recebem recursos do Banco Mundial ou do governo estadual utilizem esta plataforma para a compra dos insumos, seja a maquinária, seja as sementes, o recurso que seja necessário, com um aplicativo que basicamente permite essa autorização e com isso se faz a transferência, o pagamento. E qual é a grande... Por que que isto é disruptivo? Porque ao mesmo tempo que está fazendo este pagamento, faz o registro no livro Ração, permite o fechamento de balanços e torna esta transferência transparente, auditável e irreversível. Por isso é que a gente entende que um dos usos mais importantes de blockchain no setor público é na auditoria e no controle. Por isso a centralidade do Tribunal de Contas deseará estar discutindo isto. É extremamente relevante, oportuno e adequado neste momento. Uma outra vocação de blockchain é que, como ela permite eliminar o terceiro de confiança, ele tem uma capacidade de eliminar a necessidade de cartórios. Cartórios, como vocês sabem, só acontecem em Portugal e nos países que tiveram herança portuguesa. Cartório realmente é uma instituição ultrapassada historicamente e sem sentido lógico que continue existindo hoje. Tal é assim que boa parte dos reconhecimentos de assinaturas já não são mais exigidos pelo setor público. Blockchain tem uma vocação enorme para substituir ao cartório na medida em que gera um registro da transação entre duas pessoas com uma visibilidade da rede inteira de uma forma distribuída e, de novo, irreversível e transparente. Então, os cartórios podem sim ser substituídos por tecnologias deste tipo. Quando pensamos que são tecnologias disruptivas, estamos dizendo de que necessariamente elas permitem também ter novas instituições que o suportem. Então, na medida em que ele permite que o órgão de controle ele trabalhe junto com o gestor público para planejar a compra já com as ferramentas de controle adequado e consiga auditar em tempo real as transações, ele permite uma nova abordagem do que é o controle. As Big Four, as grandes auditorias do setor privado, elas, quando se consolida e aparece blockchain, elas entendem muito claramente que seu próprio modelo de negócio, ele morre. Basicamente, por isso estão tão preocupadas e todas tentando trabalhar com tecnologias blockchain. Porque isto vai além da robotização de processos, que isso já é uma coisa consolidada. Não, isto é muitíssimo mais radical na medida em que permite que a auditoria se dê no momento exatamente que está acontecendo a transação. Então, isto permite uma nova visão da própria prática contábil e da prática da auditoria. Externalidades importantes. Tudo que a blockchain faz, tem outras tecnologias que fazem também. Então, não é nada novo neste sentido. O que sim é novo é que ele faz tudo junto. Então, num único processo de transformação digital, num único processo de gestão de mudança, nós conseguimos ter muito mais ao mesmo tempo. Nós conseguimos ter uma base que tenha confiança, transparência, me permite uma segurança, me dá interoperabilidade. Eu não tenho que construir interoperabilidade. Ela já é dada pela própria lógica do sistema. Ele elimina redundâncias e, com isto, permite que o Estado se foque em construir e não necessariamente somente em fazer a reparação posterior. Algo muito importante, com isto eu quero ir encerrando a minha apresentação, nas compras emergenciais para os itens do COVID-19, nós lemos muitas a quantidade de problemas que houve nisto. Na minha visão, a maior parte dos gestores públicos, eles querem fazer as coisas bem feitas. Quem provoca a corrupção, quem conduz processo de corrupção, são uma minoria no setor público. A maior parte, se comete erros, é porque não tinha ferramentas adequadas de gestão para fazê-lo. Então, nas compras emergenciais, a maior parte dos estados não conseguiram comprar kits emergenciais de diagnóstico. Parte da subnotificação que nós estamos vivendo é a incapacidade de compra em escala de kits de diagnóstico. Isto por que se dá? Primeiro, por alguns motivos. Um deles é que este mercado está determinado, as condições são determinadas pelo vendedor do item e não mais pelo comprador, e o Estado sempre esteve acostumado a impor as condições da compra. O Estado que queria fazer pregão eletrônico para comprar kits de diagnóstico não conseguiu, basicamente porque quem produz, ele vendia em condições que eram as seguintes: eu quero pagamento antecipado. Então, isso aconteceu, o setor público do mundo inteiro foi atropelado por esta realidade e teve que construir ferramentas para compras emergenciais em uma outra magnitude, com outros critérios, que eram basicamente que o pagamento tinha que ser antecipado. Então, o setor público se encontrou numa dicotomia, que era ou comprava neste formato exigido, que era compra antecipada, embarca e tem que aprender a retirar a mercadoria, tem que aprender que é um preço CIF, um preço FOB. Essa era uma opção para pagar a preços de mercado, que era 5, 6 dólares, um kit de diagnóstico, né? Ou ser refém dos distribuidores locais que vendiam, claro, ao preço que eles desejavam, que era basicamente 30, 40 dólares. Então, o gestor público, ele se encontrou que ou comprava e prezava pela melhoria da qualidade do gasto público e comprava em compra internacional com pagamento antecipado ou comprava localmente ao preço que era imposto. Nos dois casos, boa parte da paralisia se deveu ao medo que o gestor tinha do que vai a ser interpretado depois pelos órgãos de controle. Então, me parece que hoje, mais que nunca, é fundamental que os tribunais de conta, as controladorias, trabalhem junto com o gestor público para criar mecanismos para estas novas compras que têm que ser feitas. Nós temos muita maturidade digital para pregão eletrônico. 70%, 80% das compras são feitas assim. Só que a crise do Covid não permite que isso aconteça dessa forma. É mais, nós temos que mudar o que compramos. Deixamos de comprar merenda escolar porque não temos aulas presenciais, só que precisamos comprar pacotes de dados, Wi-Fi e computadores para que as crianças da classe C e D não percam um ano das vidas e tenham um abismo social ainda maior com a classe A e B que já existe. Então, nós precisamos inovar de uma forma radical na compra e na condução do Estado. Neste momento, ter os órgãos de controle pensando, repensando e ajudando o gestor público a construir um novo modelo de Estado é central. Eu espero ter motivado em vocês a necessidade de repensar as formas de controle e de auditorias que a gente tem hoje vigentes. Eu agradeço muito o tempo que vocês tiveram aqui comigo e quero desafiá-los a pensar juntos rupturas, modelos de construção do Estado que nos permitam construir um Brasil melhor e mais justo. Obrigada. Uma pergunta aqui muito interessante sobre controle social. Realmente, num país continental como o nosso, num país com a extensão que tem o Brasil, não vejo outra forma de fazer controle efetivo que não seja com controle social. Quando um recurso é destinado a uma população, vou dar um exemplo, né? Um recurso para compra de computadores, a única forma de fiscalizar isso de forma eficiente é que o cidadão tenha um canal direto e permita auditar se esse dinheiro chegou para a política pública que estava determinada a ser feita. A única forma que nós temos de poder ter um controle efetivo no país é ter controle social, é ter um canal para que o cidadão se comunique com os órgãos de controle, com o próprio gestor, audite e construa junto um tipo de política pública mais adequada. Sim, aqui o Paulo me pergunta sobre blockchain a nível nacional. Estônia é o país que lidera hoje a maturidade digital no mundo. E a Estônia, já desde 2007, que utiliza blockchain, a plataforma de interoperabilidade de políticas públicas da Estônia se chama X-Road e ela está totalmente disponível para a cooperação. Aqui na região, teve um conjunto de processos de inovação. O Uruguai avançou 12 lugares no ranking mundial de governo digital. Hoje é um líder indiscutível na região, e o que fez o Uruguai foi copiar e colar o modelo da Estônia com muita ajuda do BID, do Banco Mundial. O Uruguai viajou para a Estônia, a Estônia viajou para o Uruguai e basicamente teve uma implementação bem interessada. Então, assim, temos esse caso na Estônia, iniciativas de blockchain em setor público. Hoje, por exemplo, a Coreia do Sul está migrando uma boa parte da compra pública também para utilizar blockchain. Todos os países que estão em volta da Estônia já vêm utilizando também. No caso da América Latina, a gente tem Honduras e Nicarágua com pilotos de blockchain para registro de propriedade. Eu estou trabalhando num projeto com a Costa Rica de uso de blockchain. E aqui no Brasil a gente tem várias experiências. Todos os bancos públicos têm provas de conceito já acontecendo de blockchain. Basicamente, é isso que eu contava. O Banco Mundial tem uma área específica também que está trabalhando com blockchain e ajudando a que os estados incorporem esse tipo de política. Uma pergunta que me fazem aqui em relação a criptomoedas é, na verdade, quando a gente fala de blockchain, a gente não está falando de Bitcoin. Blockchain é a plataforma que permite que Bitcoin exista. Me parece que a discussão de utilização de criptomoedas para o setor público, a gente está um pouquinho longe disso. Me parece que o foco aqui é entender em que pode ser utilizado de blockchain e em algumas áreas tem um potencial ainda maior, como esta de auditoria do controle. A pergunta é se na minha visão, que isso que está impedindo a massificação da tecnologia blockchain no Brasil? A gente está, uma tecnologia que está amadurecendo, então a gente está realmente implementando cada vez mais. As dificuldades, elas são, como sempre, gestão de mudança, desconhecimento, como ela é muito disruptiva, ela permite fazer coisas que antes não se faziam. Eu acho que medo, né? Medo frente à mudança, que isso é o que sempre acontece. Mas depende de nós continuarmos nesta luta de transformação digital do Estado e ajudar a que seja uma realidade, né? Cada vez mais concreta e mais usada no seu público. Ah, aqui que me perguntam de certidão de nascimento, casamento e procurações. Essa é outra vocação importante do blockchain, na medida em que ele permite um tipo de registro muito mais ágil e permite eliminar o sistema cartorial, né? Tem vários países, Estônia de novo lidera isto, né? Onde quando um cidadão nasce, ele já ele nasce com uma identidade digital e toda a sua vida vai ser gerida também desta forma. Então, quando... isto não sou Estônia. A maior parte dos países da OCDE já tem isto, é muito, muito simples de fazer. Em lugar de ter um registro de nascimento feito no cartório, é feito dentro de um sistema com maior maturidade digital, uma identidade digital, e a partir disso... A mãe vai receber um aviso quando tem agenda de vacinação. Por exemplo, em países como a Coreia, já chega a pré-inscrição na creche, enviam para a mãe e dizem, senhora, tal data, estas são as creches disponíveis perto da sua casa, a senhora já pode fazer o registro. Então, esse acompanhamento da vida do cidadão, nascimento, casamento, morte, elas seguem uma sequência com essa maturidade digital, onde realmente não se precisa mais desse terceiro confiança que é o cartório, né? Eu com o cartório sou bem crítica, assim, o cartório custa muito caro para nós como sociedade. A maior parte dos cartórios tem uma pessoa física que é responsável, então ela paga necessariamente 27.000% do imposto de renda pela característica e ainda tem uma PJ para fazer a gestão das pessoas. Então, também bitributamos outro, no mínimo, 15%. Como sociedade, manter o sistema cartorial é muito caro. E algo muito importante. Como recurso sempre escasso, a gente está fazendo escolhas. Ou a gente continua mantendo sistemas como este, que garantem atividades da área meio do governo, ou a gente consegue conduzir o crescimento econômico que a sociedade vai demandar de uma forma ainda mais crítica no pós-Covid. Sim, dos sites, eu vou passar, tem vários observatórios sobre blockchain. Em geral, sempre eu recomendo, né, o BID, o Banco Mundial, a CAF, eles sempre têm informes de benchmark. Eu posso partilhar com vocês, todos eles, tanto o BID como o Banco Mundial têm áreas específicas trabalhando com blockchain e, em geral, eles têm as melhores análises comparativas e as melhores reflexões para entender por onde que estamos, né? Mas eu tenho isso, posso facilitar para vocês também. Na minha visão, aqui me perguntam se a tecnologia blockchain vai decretar o fim dos cartórios. Eu acho que sim, eles já estão mortos, eles não precisam existir mais no século XXI. É só uma questão com certeza, de lobby, de interesses corporativos que estão sendo mantidos, mas não tem motivo lógico para assistir mais um cartório. Eu acho que todos vocês já assinaram contratos digitais, isso hoje tem ferramentas gratuitas para ter. Então, reconhecimento, assinatura, ele deixou, não tem sentido lógico. Por outro lado, eu destacava isto, nenhum outro país da América Latina, nenhum país da OCDE tem cartório, gente. Fora Portugal e os países que têm herança portuguesa. Não tem sentido lógico ter cartório no século XXI. Ele pode ser fechado, que não vai acontecer absolutamente nada com o país. Ao contrário, nós vamos a respirar fundo com isto. Aqui comentam de que o curso que o Senai tem curso básico de blockchain. Sim, tem várias iniciativas. Igual, o que eu colocava, eu acho que no caso dos órgãos de controle, o que importa é entender que isso que nós podemos fazer com blockchain. Não necessariamente conhecer o detalhe de como é o motor por trás do blockchain, né? Não necessariamente a gente precisa conhecer este detalhe e se usar e pensar como aproveitar as potencialidades. Bom, exatamente, a pergunta que me colocam aqui, na verdade, nós temos marco legal para não exigir mais declarações, mais certificados do cidadão. A gente tem uma lei muito clara que diz que o cidadão só tem a obrigação de entregar uma única vez informação para o setor público e ele tem que se virar com a interoperabilidade por trás. Isto foi o mais revolucionário que a Estônia conseguiu fazer e, basicamente, já em 2007, determinou isto. O Estado não pode pedir duas vezes a mesma informação para o cidadão. Nós também temos esse marco legal. Nós só precisamos... Nós temos leis maravilhosas, gente. A questão é que nós precisamos fazer que elas realmente sejam cumpridas. Então, nós temos, sim, também este formato... já temos um marco legal. Só precisamos exigir que o Estado cumpra. E quando o Estado pede mais uma vez a mesma informação, é obrigação de nós, como cidadãos, exigirem que respeitem o marco legal que já temos aprovado. Muito obrigada, gente, pelos comentários. Fico muito feliz de que tenham gostado.
Nosso podcast chegou ao fim. Muito obrigado pela participação de todos.